presidente Ramos Horta, depois de ter dirigido o painel que vai reformar as operações de paz da organização, eu ouvi o seu nome ser pronunciado pelo presidente da Assembleia Geral várias vezes pelo exemplo que deu por participar nesta operação. Neste momento, qual é o próximo passo que a ONU deve dar? O que é que se pode fazer para operacionalizar o seu trabalho?
Bom, sabe, estão sobre a mesa 3 relatórios com 16 outros colegas do chamado painel de alto nível para as operações de paz da ONU. E depois tem outro relatório de outro grupo chamado Peace Building Architecture, Arquitetura da Construção de Paz. Depois tem um terceiro ainda, que é sobre Women, Peace and Security, Mulheres, Paz e Segurança, a Resolução 1523 do Conselho de Segurança. Esses três relatórios é que estão sendo considerados aqui numa sessão especial promovida pelo Presidente da Assembleia Geral, que em muito boa hora decidiu fazer esta sessão especial precisamente para continuar a sensibilizar, pressionar os Estados-membros sobre a imperiosa necessidade de implementação em letra e espírito das recomendações contidas nos três relatórios. Porque senão, vejamos, o meu relatório, por exemplo, foi elogiado por todos unanimemente pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança, muito entusiasticamente endossado pela União Africana, União Europeia, etc, etc. Só que corre o risco de ficar por aí em elogios, em aplausos, como acontece com tantos bons relatórios de outras épocas das Nações Unidas que ficam a ganhar poeira na biblioteca da ONU. Daí que, depois de eu ter concluído o relatório e entregue ao secretário-geral e ele ter levado a Assembleia Geral em outubro, tenho continuado a participar em inúmeros eventos pelo mundo fora, para continuar a pressionar, mobilizar para a sua implementação. Há, obviamente, neste momento, eu fico feliz de saber, né, que há, parece, vontade política. Mas ainda há problemas a ser ultrapassados a nível dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem muito a ver com o financiamento das operações de paz, financiamento que resulta de algumas das nossas recomendações. Por exemplo, nós recomendamos que todos concordam que deve haver maior sintonia, parceria entre o Conselho de Segurança e o Conselho de Paz e Segurança da União Africana na manutenção da paz em algumas zonas da África. E os africanos têm assumido responsabilidades. Foram eles que avançaram para a Somália há anos atrás, quando, ao primeiro incidente de morte, os americanos retiraram. Depois nunca mais ninguém foi à Somália. Foram os africanos que avançaram e têm morrido centenas de pesquisas africanos. Só que no início não houve financiamento de ninguém. Felizmente, posteriormente, veio a União Europeia a custear. E depois veio então o Conselho de Segurança. Ora, o que nós propomos é que, havendo sempre coordenação, sintonia, caso por caso, de missões em que a União Africana avança em primeiro lugar, terá que haver financiamento que vem do Conselho de Segurança, os ditos Access Contribution, contribuições obrigatórias que vêm do Conselho de Segurança. Portanto, aí está o problema, que os 5 membros permanentes ainda não veem esta questão com muito entusiasmo. Resumo-se ao seguinte: o Conselho de Segurança, os 5, querem o prestígio, querem os privilégios de serem membros permanentes do Conselho de Segurança e querem que os africanos avancem, como no Mali, na República Centro-Africana, no Sudão do Sul, na Somália, mas quando é para dar, disponibilizar para os africanos os meios financeiros e meios logísticos, tem havido resistência.
Vê uma reforma do órgão como uma resposta para este problema? Como é que olha para frente ao mundo?
Bom, sabe, a reforma do Conselho de Segurança fala-se nela há mais de 20 anos. E eu faço parte de uma comissão independente do International Peace Institute, chamado Comissão Independente para o Multilateralismo, e que aborda a questão da reforma do Conselho de Segurança. Nessa nossa abordagem, somos cautelosos, no sentido de que, em vez de falarmos na reforma estrutural do Conselho de Segurança, falamos na reforma funcional. Ora, em vez de irem para a estrutura, que depois esbarra logo com a resistência dos 5 membros, pelo menos, mas não só. Não vai ser fácil, no grupo asiático, América Latina, África, decidir quem são os países asiáticos, africanos e América Latina que devem ser membros permanentes do Conselho de Segurança. No caso da Ásia, parece ser óbvio uma Índia, mas o Paquistão opor-se-ia logo. Alguns países, os Estados Unidos, têm apoiado o Japão, só que a China e a Coreia do Sul opõem-se logo. E o mesmo acontece na América Latina, obviamente deveria ser o Brasil, 200 milhões de habitantes, e só que parece que os argentinos não veem com bons olhos que seja o Brasil a ter ser membro permanente do Conselho. Daí que nós evitamos ir por aí, por esse caminho, e falamos de reforma funcional. Como é que o Conselho de Segurança deve se regir melhor através de regras mais democráticas, e veremos qualquer dia se chega, porque é insustentável, né? Que os 5 continuam a ser os mesmos. Temos uma Índia com mais de 1 bilhão de habitantes, o continente africano com mais de 1 bilhão, e não tem um único membro permanente. Quando a Europa é envelhecida, França e Inglaterra envelhecidas, continuam a representar o mundo, e não temos lá uma Índia, um Brasil, uma Indonésia, 250 milhões de habitantes, um Egito, uma Nigéria, enfim, complicado. Eu faço parte dessa comissão independente sobre multilateralismo.
Fez parte de um momento histórico da Guiné-Bissau também. Algum recado para a Guiné-Bissau hoje, diante da situação?
Sabe, eu tenho dito ao Conselho de Segurança, apesar que já não estou na Guiné-Bissau, deixei de ser representante especial há mais de 1 ano, tenho acompanhado. E membros do Conselho de Segurança continuam a telefonar-me, a pedir a minha opinião, e fui eu que insisti. Parte graças a mim que aquela missão do Conselho de Segurança foi lá. Esteve aqui em Nova Iorque, dialoguei com eles e insisti para que fosse. Através, por exemplo, da Nova Zelândia, que está no Conselho de Segurança. Eu disse a eles, é necessário também reconhecer o papel positivo das Forças Armadas. Conveniente irem lá, avistarem com as Forças Armadas e felicitarem pelo facto de, pela primeira vez, face a uma crise política, os militares estão tranquilos, serenos, no quartel-general. Meu primeiro recado, minha primeira mensagem, continue a manter essa inteligência, essa serenidade, e não se deixem ser manipulados pelas elites políticas. Segunda mensagem é, por amor de Deus, por amor do povo, a elite política se sente num retiro que façam. Não é nessas sessões de um dia, de meio dia, com tensão, é que vão chegar a um consenso. É melhor pensar em organizar um retiro de 3 dias, 5 dias, 1 semana, em que os atores principais participam com o apoio de pessoas credíveis ou aceites por todas as partes para ajudar a gerir este retiro. E dali saiam com uma solução de compromisso que pelo menos aguente a vigor até as próximas eleições, para que a economia possa andar, baixam-se as tensões, etc. Portanto, não se pode esperar soluções perfeitas, mas uma solução mediana, razoável, seria essa, que poderia ser encontrada através de um retiro isolado, em que especialistas na área de mediação podem colaborar, ajudar os participantes para dali encontrar uma solução de compromisso.